Então lá vamos nós, mais um episódio do 1974, e hoje a gente recebe um convidado aqui que carrega nos ombros e nos olhos um século aí de história na medicina brasileira, o Dr. Rubens Belfort Neto, oftalmologia, cirurgião, quarta geração de uma família que começou em 1920, é isso?
É isso.
Muito bom. Bom, tem uma tradição aqui que eu já entendi que é mais do que ser um baita oftalmologista, é um cara intenso, né? A gente tá gravando aqui num domingo, ele tava atendendo o paciente, ele vai continuar atendendo o paciente daqui a pouquinho. O cara é non-stop e é uma referência, acho que, do país aí, um orgulho muito grande da gente estar aqui. Dr. Rubens atua, obviamente, na sua clínica, a Clínica Belfort, recebe gente de todo tipo, de todos os lugares do Brasil, do mundo, né, obviamente, que buscam aí essa excelência médica. Dr. Rubens também é criador do Oncofone, uma plataforma gratuita que permite que qualquer oftalmologista no Brasil e no mundo envie casos suspeitos de câncer ocular para buscar uma orientação rápida, evitando atrasos que podem, obviamente, ser graves nos diagnósticos, o que é um exemplo raro, infelizmente raro, né, de tecnologia social aí, fazendo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é algo incrível. Dr. Rubens é pai do OM, adotado na Índia, né, uma experiência bacana, acho que se a gente conseguir, a gente passa um pouquinho sobre isso também, né, acho que ter filho é sempre um momento transformador na vida de qualquer um de nós. E a gente vai falar hoje sobre visão, longevidade, tecnologia, porque isso tudo está muito associado à nossa qualidade de vida depois dos 50. Dr. Rubens, muito obrigado e bem-vindo ao 1974.
Obrigado, Dani. Prazer e uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser legal bater papo com você.
Bora. Bom, então vamos começar do básico, né? Tipo, bate os 40, 50, a visão começa a ficar ruim, né? Vem aqueles óculos pra gente, a presbiopia, né? Depois vem a catarata, né? Então, O que acontece, né? O que é o inevitável, né, da máquina humana de enxergar e o que são problemas específicos de pessoas, né?
Legal. Então, bom, todo mundo depois dos 40 anos de idade vai ficar présbita. Essa coisa que devia ensinar isso na escola, né? Não ensinam pra gente a parte financeira, que você sabe. Também não ensinam coisas de saúde que todo mundo vai ter, devia ensinar,
total,
né?
Total.
Pô, Rubinho, o que é presbiopia? É o cara com óculos certo para longe, ou no caso de quem não usa óculos para longe, começar a ter dificuldade para perto. É a brincadeira do braço tá ficando curto, né? O cara tem que afastar um pouquinho para ler de perto. Isso é universal. Acontece no índio do Xingu e acontece no super executivo da Faria Lima. Todo mundo vai ficar présbita. E isso resolve com óculos, né? Tem cirurgia e tal, tudo bem, mas é aquele óculos. Quem não usa óculos para longe vai comprar aquele óculos do camelô da farmácia da Duty Free e vai enxergar. Outra coisa que é universal é a catarata. Todo mundo que não morrer antes da hora vai ter catarata. Antes catarata era uma coisa de velho, que nem todo mundo chegava lá. Hoje em dia catarata, Daniel, é uma coisa da vida. Todo mundo vai ter e a gente vai falar em outros detalhes de coisas da visão, mas acho que isso é universal. A presbiopia e a catarata vem para todos.
Mais alguma coisa é universal?
Olha, aí, bom, tem coisas muito comuns, né? O olho é muito bem lubrificado. Se tiver lá o seu sobrinho jogando videogame, assistindo a final da Libertadores, o moleque não pisca e o olho não incomoda. Eu e você, a gente precisa se hidratar, às vezes precisa usar um pouquinho de colírio lubrificante, voo longo, dormiu mal, o olho reclama, um pouco de secura, é muito comum. Mas aí as outras doenças têm incidência, né? Glaucoma, problema de retina, problema de mácula. Acontecem, mas não são tão comuns.
Não é universal,
coisas,
né?
Exato.
Agora, o nosso cérebro, ele vai adaptando, né? Eu uso óculos desde os 12 anos de idade, assim. Às vezes eu posso... Claro, cheguei nos 40, presbiopia, sem dúvida. Mas você vai adaptando, né? Eu consigo ficar sem óculos período estendido, não tem problema nenhum e tal. E eu percebo que essa adaptação, inclusive, muda, né? O quanto as pessoas podem confiar nessa adaptação e talvez gerar até uma certa teimosia, e o quanto é um sinal rápido, né, de que qualquer sintoma pode estar se desenvolvendo?
Essa pergunta é bem mais complexa. Então, quando o cara chega aos 40, a gente precisa entender qual é o grau do olho desse cara, algumas características do olho, que eu vou ser breve para não ficar muito técnico, e o que esse cara faz da vida, né? Então a gente tem aqui super executivos que chegam aqui, o cara não dirige porque tem motorista, o cara não vê planilha porque tem escravo no consultório, então ele enxerga médio e basta, porque é uma atividade muito mais intelectual, né? A gente tem o dentista que chega aqui porque fala, Rubinho, não estou enxergando buraquinho branquinho no dente branco. Então, essa comissão pelo fim, né? A exigência pessoal varia muito. Tem alguns caras super sortudos que tem um pouquinho de miopia num olho e nada no outro. Esse vai sem óculos até os 50. Super sortudo, né? Então, e algumas características do olho. Sai um colírio agora nos Estados Unidos, está todo mundo falando que é o colírio que vai tirar o grau de perto. Se quiser a gente falar rapidamente sobre isso, o que aquele colírio faz? Diminui a pupila. Então, alguns felizardos que têm uma pupila menor naturalmente,
dá aquela afinada, né?
Tem mais independência do óculos, tá? Então, mas cara, depois dos 40 é universal. Aos 43, 45, claro. 47, em algum momento o cara vem aqui e fala, nossa, não estou conseguindo ler de perto. Então, tem essas peculiaridades, claro. Mas é para todo mundo.
E fala um pouco mais do colírio, assim, ele está chegando no mercado agora, né? Enfim, acho que os testes foram bastante interessantes, mas conta um pouco mais. Médio?
Cara, imagina um mercado multibilionário de todo mundo acima dos 40 que precisa de óculos para perto. Então é super interessante. Não é uma coisa tão revolucionária. Existiam colírios parecidos, o mais comum chama pilocarpina, vem lá da década de 60. Qual que é o grande problema disso, Daniel? A gente precisa da pupila grande à noite para enxergar. Então se eu encher tua cara de pilocarpina, você vai falar, pô Rubinho, tô lendo melhor sem óculos de perto. Só que você não vai enxergar à noite. Até que esse colírio on-label nos Estados Unidos é assim... Põe uma gotinha às 8 horas da manhã, segunda gotinha às 8h15 da manhã e para de usar o colírio. Ele vai impedir que sua pupila dilate, você vai ter alguma independência do óculos de perto e à noite você precisa estar sem o efeito do colírio para enxergar. Claro. Então acho que assim, o cara que tem pouco grau, está no ambiente iluminado, vai se dar bem. Quem tem um pouquinho mais de grau no olho, o colírio não vai bastar. Mas você trabalha com investimento e tal, você imagina o bus, tá todo mundo assim, meu
todo
Deus.
Todo mundo.
Né? Eu recebi de todos os meus pacientes pelo Instagram e já gravei até um vídeo para mandar de volta, porque não aguento mais explicar que sim, vamos esperar chegar no mercado, provavelmente não vai ser essa maravilha, mas vamos experimentar, talvez ajude um pouco.
Pessoal colocando na mala, indo para Miami, né?
Meu Deus.
Vai ser prescrição...
Muito mais Monjaro, se precisar trazer, traz Monjaro, para mim não traz as coisas. Provavelmente vai ser, lá fora vai ser com prescrição, aqui no Brasil talvez seja over the counter, não sabemos ainda.
Tá bom. Vamos lá, bom, e aí, obviamente, começam a surgir uma série de outros problemas. Enfim, a gente não vai abordar todos, mas como é que a gente pode dividir, né? Existe um fator genético? Existe um fator ambiente? O que que as pessoas podem fazer no tema ambiente?
Tá, então estamos falando dos 50 mais nós, né? Então vamos esquecer a molecada. A gente não tem muito o que fazer, né? A carga genética é implacável. Então, algumas doenças tipo glaucoma, doença da mácula, trazem uma carga genética muito grande que a gente ainda não consegue modificar, né? Então, o cara que chega aqui e fala, Rubinho, minha avó ficou cega da mácula, minha mãe está com problema na mácula, a gente tem que acompanhar esse paciente mais de perto. Além disso, são os fatores ambientais que são difíceis de mudar, né? Obesidade é um grande problema, fumo faz mal para os olhos, todo mundo sabe disso, não é o Rubens que vai falar, né? Que a gente tem que tentar não ser obeso, não ser diabético e hipertenso. E é difícil, né? Das pessoas... Esses são fatores de risco para outras doenças dos olhos. A medicina está melhorando muito, mas esses fatores que você mencionou são difíceis de controlar.
E, bom, tem o vilão de tudo, né? Agora, dizem que é o novo cigarro, né? Que é a tela do celular, né? Telas em geral. O que que é mito? O que que é verdade?
De novo, vamos pensar nos 50 a mais, né? Eu acho que a tela do celular basicamente deixa o olho cansado, ressecado. Eu acho que a questão é muito mais do desafio psiquiátrico, psicológico, né? A gente fica nessas redes sociais. Bom, pois você vai ter certamente uma edição do teu blog sobre isso, principalmente para os 50 a mais que tem filho, né? Que precisa controlar isso. Mas eu acho que o dano é muito mais mental e comportamental do que para os olhos, tá? Não tem nenhuma evidência que usar tela faça mal para os olhos no adulto. Ah, Rubinho, mas a radiação? Não tem radiação. Blue light? Não tem evidência que faça muito mal. Agora, você ficar no celular 2 horas, você vai ficar com o olho cansado, ressecado, vai atrapalhar seu sono, mas dano para os olhos é uma preocupação a menos que a gente...
Entendi, sabe. Entendi. E, E essas dois itens, né, que eu vejo muito o pessoal vendendo lente com o filtro blue light, alguma coisa, isso é relevante? Ou é para aumentar o preço só?
É, boa pergunta. Então, sem querer tomar um tempo grande nisso, mas durante a pandemia, tinha uma série de estudos interessantes mostrando que luz azul podia causar dano para a retina e podia, inclusive, aumentar o risco de ter câncer no olho. Estudos muito interessantes feitos em células no laboratório, né? Você taca a luz azul lá no melanoma, ele fica mais malvado e a retina, aparentemente, também pode ser danificada. E daí isso causou uma preocupação muito grande, porque as telas celular, aparentemente, têm mais luz azul do que o ambiente normal, né? Principalmente à noite. E daí a Zeiss, que é uma empresa gigante alemã, maravilhosa, pesquisa de ponta, descobriu uma filtro para luz azul que mantém a lente 100% transparente. Antes a lente ficava com um tonzinho meio amarelinho, assim. E daí veio a pandemia. E adivinha? O pessoal parou de fazer óculos. Teu filho míope em casa não descobriu que era míope. Você míope em casa sem óculos ficava sem
Não
óculos, todo
quebra
mundo trancado.
óculos.
E deles começaram com uma campanha agressiva, como é característico da Zeiss, tipo assim, proteja os olhos dos seus filhos. Mesmo se eles não tiverem grau no olho, a tela. Porque, bom, pandemia, né? Coitadinho. Quem tava tadinho, sem dinheiro, trancado em algum lugar, tava frito. E os que tinham dinheiro estavam em casa estudando no iPad, né? Então, isso foi um marketing muito agressivo deles. Desde então, saíram alguns trabalhos grandes americanos mostrando que o dano que eu vou ter aqui na minha tela, tá falando com você, ou do meu celular, é zero, ou tende a zero. Então, dito isso, todas as óticas foram brainwashed, né? Quer dizer, as melhores óticas
É
do
uma
Brasil. Você for
indústria, né? É
no
uma indústria.
Ventura, em São Paulo, que é a melhor ótica, ele vai falar, Rubinho, vamos colocar filtro azul porque protege os olhos. Porque eles foram, sofreram lavagem cerebral mesmo. E let's go, não faz mal nenhum. Todas as lentes premium hoje em dia têm esse filtro, mas não é uma preocupação de saúde. Foi uma jogada mais
Agora
comercial.
eu vejo um negócio, para falar a verdade, eu vejo pouco até aqui no Brasil. Vejo mais pessoal lá fora usando muito óculos com lente colorida, né? Âmbar, meio vermelha. Ah, outro dia eu vi um podcast lá, o cara falou: não, depois das 5 horas da tarde eu só uso óculos com lente vermelha. Assim, e aí?
Mais charme do que evidência científica. Então, tá muito na moda esses óculos que tem um tom por questão estética. Então, celebridades usam, é
Esconder
legal.
as rugas, né?
Esconde um pouquinho a ruga, é bonito. Eu tô de camisa azul, né? Não podia estar de camisa branca. Eu gosto do azul, né? Isso é uma escolha estética. Tem muito pouca evidência que esses óculos ajudem a visão, né? Tem uns óculos assim, ah, Rubinho, esse óculos tem um filtro amarelo, quando você vai dirigir à noite na chuva, melhora. Não tem muita evidência científica. Dito isso, talvez você fale assim: pô, Rubinho, eu experimentei esse óculos aí para dirigir à noite na chuva e gostei. Então, de novo, é uma escolha pessoal, sem muita evidência científica de que traga benefício para a saúde nos olhos. E eu falo muito isso porque a gente às vezes tem que escolher onde vai gastar o dinheiro, né? Então, vamos tentar usar a evidência científica para nos guiar.
Claro. Bom, na paralela, obviamente, tem uma série desde a minha avó falando que tinha que comer cenoura, né, para melhorar a vista, até, sei lá, suplemento e tudo mais. Vamos entrar um pouco nesse mundo, assim. Então, primeiro, falar um pouquinho de rotina ideal, principalmente, né, com relação à visita ao oftalmo. O que que é o ideal? Anual, não anual, dia a dia?
Veja, para o Rubens, todos vocês devem vir me ver anualmente, porque eu tenho um monte de conta para pagar. E isso é um perigo, né? Visite sempre seu advogado, fale sempre com seu assessor financeiro. Sim, mas vamos lá, na população. A infância, o pediatra acompanha, o oftalmologista vê essa criança aí 2 ou 3 vezes, perfeito. Daí, muitas vezes os moleques não precisam do oculista, né? Enxergam bem nos 2 olhos. Nós ficamos míope, eu descobri um pouquinho de astigmatismo. Esses vão virar clientes e passar lá cada 1 ou 2 anos. Até os 40, acaba indo no oftalmo quem tem problema de olho, porque a incidência das doenças é baixa. Então, a gente não fica examinando todo mundo que não precisa, né? Tentando ser claro, né? O cara que tem alergia vai virar meu cliente. O cara que tem grau vai vir aqui no tio Rubens. A partir dos 40, tudo muda, porque a incidência de algumas doenças começa a aumentar, por exemplo, glaucoma. Então, você tem que ir no seu oculista, pelo menos a cada 2 anos, para medir a pressão do olho, garantir que tudo esteja bem. Depois dos 60, esse relacionamento começa a ficar um pouquinho mais próximo. Ah, Rubens, mas eles dizem que tem que ir no oculista todo ano. Cara, sim, no mundo perfeito, você vai no oculista, no dermato, no dentista, no teu uro, no teu cardio, no
Claro.
teu ortopedista. é muito médico, né?
Claro.
Dito isso, meu irmão, quem tem problema, quem tem doença nos olhos, vai mais, né? Óbvio. Então, acho que isso é uma maneira meio, até em termos de saúde pública, né? Você tem que ver todo mundo, todo ano, você tem que dividir isso e calcular risco, né?
Claro, claro. E do ponto de vista de alimentação, assim, minha avó estava certa? Cenoura?
Tua avó estava certíssima, né? Acho que não em relação à cenoura, tem uma história meio folclórica lá da Segunda Guerra Mundial, que descobriram, né, a maneira de ver os aviões à noite, descobriram lá o radar, sonar. E é uma mentira essa história da cenoura. Depois dá um Google nisso, que é uma história interessante, não sei se é 100% verdade. Tem evidência, né, que você precisa ter uma alimentação saudável, evitar ultraprocessado. Isso tudo é muito difícil você trazer só para oftalmologia, né? Você fala, Rubinho, saúde no corpo bem é bom para os olhos, sem dúvida. Então, se a gente for bem pragmático, você tem que evitar ser obeso, você tem que evitar ser diabético, você tem que evitar ter pressão alta. Esses são os três grandes problemas iniciais, né? Ah, comer fruta, verdura, veja, a deficiência vitamínica é um problema para o olho. Mas não quer dizer que todo mundo precisa tomar suplemento
Claro.
para os olhos. Porque, de novo, são bilhões de dólares. Você fala um negócio desse, né? É uma escolha pessoal. Eu tomo alguns suplementos todo dia e vou ser muito sincero. Não tem evidência científica que eu precise. Eu tomo vitamina D lá, uma porcaria de complexo B. Sei lá, porque eu li uns negócios e quero tomar. Mas isso
E o
não deve
risco é
ser uma.
baixo, né? Ou zero, praticamente.
Ou zero, né? Talvez tenha uma pedra no rim, vou parar lá no Dr. Fernando Cortes, se eu tomar muita vitamina de algumas delas, mas o risco é pequeno e o custo não é grande. Mas não existe evidência que um adulto saudável precise de suplementação vitamínica para enxergar bem. Pode comer cenoura, sua avó vai ficar super orgulhosa da gente, mas acho que é mais esse cuidado de alimentação no geral.
Não tem, sei lá, que nem aquela história, sei lá, não sei nem se é verdade, né? Vitamina C ajuda com a gripe. Não tem um
Não tem.
específico pra...
Então, a deficiência de vitamina A leva a problemas de visão, né? Então, luteína, Rubinho. Todo mundo tem que falar que tem que suplementar a visão com alimentação com luteína. Então, algumas doenças da mácula, que afetam lá as pessoas acima dos 55, 60 anos de idade, em alguns estudos científicos, tem benefício com a suplementação com luteína. Não é para todo mundo sair tomando luteína, entendeu? E daí, claro, tem um mercado, né, meu? Você vai lá na farmácia, tem um negócio
Puta.
Preserve Vision.
Total,
Eu,
total.
se fosse você, tomaria. E a gente talvez acabe sendo levado por esse lado.
E algum exercício, né? Pouco se fala sobre ortóptica por aí, né? Existem exercícios, né? Existem atividades, né? Que é um músculo, né?
Sim e não. Essa é uma outra. Suas perguntas estão afiadas, hein, meu? Você fez lição de casa bonitinho, olha. Você sabe. Eu não tenho mérito nenhum, mas eu sou quarta geração de oculista, né? Então, meu bisavô lá em 1920, meu avô exerceu na década de 50, 60, e meu pai está ativo, publicando até hoje. Meu avô prescrevia muito exercício, muito ortótico, para criança, para adulto. Acreditava-se que o exercício era benéfico para desenvolver a visão e para manter a visão saudável. Hoje em dia, a evidência científica fala diferente. E é perigoso porque muitos dos teus ouvintes vão falar assim: ah, esse cara é um imbecil, porque tem uma teoria da conspiração que o médico ganha dinheiro no colírio que prescreve e por isso previne, né, ou esconde que os pacientes tenham acesso à verdade que o exercício faz bem para os olhos. E tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Então vamos lá. Tem evidência científica que exercício para algumas crianças com estrabismo, com olhinho vesgo ou olho que tende a desviar, tem benefício. Dito isso, parou por aí, tá? Ah, não, Rubens, mas eu quando faço meu exercício dos olhos, me sinto bem. Cara, que maravilha, eu adoro fazer massagem. E,
Parabéns,
entendeu? E
é.
meu amigo gosta de meditar, mindfulness, tudo bem. Mas benefício para os olhos só se for nesse lado psicológico. O grande perigo é que tem gente que fala assim: ah, os oftalmologistas são todos canalhas, só querem dinheiro, então eu vou te ensinar um exercício que trata glaucoma, ou que trata catarata, ou que trata problema na retina. Isso é criminoso, principalmente no glaucoma, porque o cara para de usar o colírio e fica cego. Só que daí adivinha, o cara que ficou cego não usa mais rede social e não vai reclamar, e ele desaparece. Então, exercício oftalmológico só se for no teu momento de yoga e de nessa parte mental, porque não tem benefício. Você falou, pô, Rubinho, é músculo, é diferente do bíceps, né? Você não faz exercício para o teu intestino. É um
Claro.
outro tipo de músculo.
Boa. Vamos falar um pouquinho de tecnologia de lente, né? Você falou das AIs, né? É um mercado super concentrado, um mercado organizadíssimo, né? Para quem conhece aí o Luxottica, né? Cara, são poderosíssimos, né? Que tem uma pequena ótica ali, ninguém imagina o que tem por trás. É uma indústria gigantesca com margens assim, absurdas, vai, para ser pornográfica, sei lá, como queira, né? Talvez não tudo, né? Mas muitos itens, assim, né? Lente em especial, as margens são muito altas, né? Mas, obviamente, também por trás de uma lente tem muita tecnologia. Pouca gente sabe disso, né? E acha que toda lente é igual. Então, queria que você falasse um pouquinho o que está acontecendo com o mercado de lentes, né? Existe de tecnologia ótica e a gente já vai falar um pouco aí também daqui a pouco sobre as tecnologias mais modernas, aí smart lenses e tudo mais.
Legal, isso sempre é uma parte importante da minha consulta aqui com o cliente normal, né? Que vem para uma consulta de óculos, que não tem uma doença mais grave, daí chega no final da consulta e ele fala assim: pô, Rubinho, em que ótica eu vou? Daí eu e meu pai, a gente sempre responde: na ótica da tua confiança. Por quê? Porque é muito comum, e tudo bem, que às vezes o oculista tem uma comissão de uma ótica, ou seja, os oculistas bons de negócio são donos da ótica onde eles mandam o paciente. Eu e meu pai não temos relação comercial nenhuma com ótica, não porque a gente ache criminoso, mas meu pai fez essa escolha, eu herdei o nome dele, então é seguir o mesmo caminho, o que é ótimo, porque eu posso falar o que eu quiser, né? Então, quando o paciente fala assim: ô, doutor Daniel, em que ótica eu vou? Então, primeiro, tem milhares de óticas em São Paulo, e normalmente elas fazem tudo muito direitinho. Mais difícil ainda é: pô, doutor Daniel, qual é a lente que eu devo colocar nos meus óculos? E aí eu brinco assim: que carro você gosta, Daniel? Ferrari? Land Rover?
Não
Volkswagen? Um
dirijo.
Fusquinha? Agora vai ser um filme lindo de um Golden Retriever com o Nicolas Prats como Fusquinha. Você não dirige, você é bem mais civilizado que a gente. Mas a verdade é que tem montes de marcas, né? Zeiss, Rodenstock, Varilux, Hoya, e são todas maravilhosas. E nunca foi feito um estudo científico comparando, que ia custar milhões de reais, comparando as diferentes marcas com os diferentes subprodutos, porque agora vem mais maluco ainda. Quando você vai na Rodenstock, tem a lente Super Premium 3D XPTY
O
e tem mais
catálogo
quatro.
abre
É
cinco páginas,
enlouquecedor.
né?
É enlouquecedor. E não dá para você comparar. Então, é que nem comprar sapato, né? Pô, tem as marcas boas, você vai lá, tem que decidir um pouquinho quanto você quer gastar. E nesse momento é muito importante o relacionamento com a ótica. Você fala: pô, qual que você recomenda? Qual é a vantagem? Ver preço. Não tem uma resposta assim, sabe? Meu pai falava assim: faça Varilux, porque naquela época os caras estavam tão à frente, seria hoje você
Claro.
mandar usar, sei lá, o ChatGPT. Hoje em dia não tem isso, tem que conversar com a ótica. E pior de tudo, só para deixar um papo bem de bar mesmo: garante para mim que essa é a lente X da marca Y.
Ninguém olha, né?
Não tem como saber, os caras estão falsificando vinho hoje em dia, imagina que você vai saber que lente é.
Agora, um ponto interessante, assim, você tem as óticas de rede, né, onde você tem ali profissionais com algum nível de treinamento, suponho eu, e você tem algumas óticas, pelo menos aqui em São Paulo a gente vê bastante tradicionais, e no interior também, né, às vezes até que passou de geração em geração e tudo mais e tal, onde você tem gente que se dedica àquilo, tal. Eu costumo buscar, né? Você falou da Ventura, né? Acho que tem esses exemplos ali, sem nenhuma filiação aqui com ninguém. O que dá para uma pessoa perceber assim quando ela está sendo atendida por uma pessoa que realmente foi treinada e consegue dar um aconselhamento, e o que aquilo é só um push de vendas ali para
Você
aumentar
tem
o
toda a
valor?
razão. Você tem toda a razão. Ótica tem margem muito grande. As grandes redes foram compradas todas pelos fundos de investimento ou pela própria Luxottica e escalaram. E daí, quando você escala, muitas vezes você não tem gente técnica super especializada em toda a loja. Você tem vendedor. E tudo bem, né? Quer dizer, quando você escala, acho que esse é o grande desafio, né? E então, quando você vai numa. Veja, vamos trazer um exemplo real. Eu tenho um paciente que tem 32 graus de miopia. É um pianista querido, meu paciente. Você vai numa ótica comum e fala isso, ela vai dar risada. Fala: você está de brincadeira, 32 graus de miopia não existe, né? O óculos de um cara que tem 32 graus de miopia precisa ser uma armação muito pequena, porque a borda da lente fica muito espessa. Então aí entra em coisas técnicas que talvez um vendedor não saiba, né? Você precisa ter um cara realmente que entenda muito de ótica. E daí, quando você vai numa dessas óticas que a gente mencionou, você acaba tendo um cara muito técnico te ajudando e um pós-venda muito cuidadoso. Acho que aí está o pulo do gato. Quando o óculos não dá certo, é o maior problema. Porque você vai lá, o vendedor fala assim: não, não, tá certo, fala com o teu oculista. Daí o oftalmo fala assim: não, 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 o grau tá certo, resolve com a ótica. Nesse momento eu pego o paciente pela mão, ligo para a ótica e ajudo a resolver, porque senão ele fica sentindo uma bolinha de pingue-pongue. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que é isso, né? Você vai comer um macarrão no Fasano, ele é desde o começo até chegar na tua mesa,
Claro,
você paga por isso, né?
claro.
Mas esse cuidado todo. Você vai comer um macarrão na esquina, normalmente dá certo, não faz mal para a saúde, mas são
É
produtos,
diferente.
serviços diferentes. É.
É diferente. E vamos falar um pouquinho de. Queria falar também de catarata, mas vou aproveitar aqui o tema de lentes e tudo, e vamos falar um pouquinho de smart glass, né? Acho que, né, acabou de sair aí os novos óculos da Meta. Eu não sei se eu confio ter a Meta no meu óculos, mas, aliás,
Tempo
não confio
inteiro.
nem no celular, eu sei, mas não tem como
É.
fugir, né? De qualquer maneira, o que dá para esperar, assim, né, do ponto de vista de tecnologia para a saúde, né? Esquece a coisa do entretenimento e tudo mais.
É um pouco ficção científica, né, Daniel? A gente já viu algumas gerações desses produtos que vieram, sumiram e não trouxeram tudo que a gente gostaria, né? Primeiro, a gente tem o sonho de devolver visão para quem não tem, né? Isso ainda acho que está um pouco longe. Tem coisas maravilhosas sendo estudadas, mas não é um produto que você vai lá comprar na loja da Apple ou da Ray-Ban, um óculos disso. Eu não sei, eu sou um grande otimista. Acho que são coisas incríveis que vêm por aí, mas é difícil você prever, né? Claro, super legal. A pessoa tem deficiência visual, se isso realmente conseguir ajudar a pessoa a identificar obstáculos e ler texto, vai ser incrível, mas a gente ainda não chegou lá, né? Mas
Vamos lá,
agora essa
né?
porcaria diz que já traduz em tempo real, né? Preciso testar, ainda não consegui. É maravilhoso, mas ainda não tá no nosso dia a dia, né?
Legal. E vamos falar um pouquinho de catarata aí. É inevitável, né? O que que, tecnicamente, né? Então, o que que é a catarata, né? Não sei, pelo menos do meu lado eu tenho uma coisa. Eu acho o nome horrível, né? Parece um negócio que vai ficar totalmente cego, né? E a gente vem de uma história de muita gente que ficou cega porque não operou lá atrás, porque não tinha, né? O Brasil era outro, né? Conta um pouquinho o que é a catarata tecnicamente e como detectar os primeiros sinais.
Combinado. Então, primeiro lembra que a gente mergulha nas águas cristalinas do rio, né? Então, essa estrutura no jovem é o cristalino, que é transparente, né? Fica horrível mostrar isso daqui no vídeo, mas tem o olho cortado no meio. Claro que a gente não faz isso no olho do paciente. Aqui na frente, atrás da parte colorida, tem uma lente, e essa lente é transparente no jovem, por isso cristalino. Quando o rio chega lá na beira da montanha e cai, ele vira catarata, porque a água em movimento perde a transparência. Então, a catarata nada mais é do que uma lente dentro do olho que perde a transparência. Isso acontece com todo mundo. Quando? Não dá para prever com precisão. Tem gente que vai ter catarata aos 40, é muito raro. Normalmente aos 70. De vez em quando chega um cara aqui aos 90 com pouquíssima catarata. Mas, teoricamente, se a gente viver o suficiente, todo mundo vai ter. E aí? É a cirurgia mais realizada no mundo. Por quê? Todo mundo tem dois olhos, quase todo mundo. Se viver o suficiente, vai ter catarata e precisa operar. Então, você imagina quantas dezenas de milhares de cirurgias de catarata são realizadas. Por isso, a medicina ficou muito boa em tratar esse negócio, né? Hoje em dia, você vai lá, toma uma sedação na veia, cochila, cirurgia de 40 minutos. É uma das cirurgias mais complexas da medicina. Então, a pior coisa é o médico falar: não, vai lá, é simplesinho, 5 minutos. Não é. É simplesinho que nem decolar o avião e pousar. Só que a gente decola e pousa tanto avião que a gente está batendo um bolão em pilotar avião, né?
Entendi.
A cirurgia normalmente dá certo. A gente retira a lente opaca e aí vem o pulo do gato. A lente que a gente põe dentro do olho agora está super moderna. E essa lente permite diminuir a dependência dos óculos. Então, olha que loucura. As pessoas agora querem operar a catarata antes da hora. Por quê? Talvez não seja eu e o Daniel, mas as pessoas vaidosas que não gostam de óculos estão operando catarata antes da hora para se livrar dos óculos.
Isso o O Conselho de Medicina acha disso? Temos uma opinião?
Boa pergunta. Médio. Médico gosta de operar, a gente trabalha com isso. E os pacientes bem esclarecidos podem tomar decisões, né? Acho que essa parte regulatória é mais sentido ser remover um cristalino 100% transparente e querer que o plano de saúde pague por isso. Então, é que nem eu fui lá fazer minha cirurgia plástica, fiz uma lipoaspiração, meu plano de saúde não pagou por isso, porque disse que é uma cirurgia estética, né? Normalmente, que nem a cirurgia para tirar grau dos olhos do moleque de 21 anos de idade. Dito isso, todo mundo a partir dos 50 anos de idade começa a ter uma leve catarata, Daniel, que ainda não impacta muito a visão, mas que, se você examinar, é diferente do moleque de 12 anos. Então, quando a gente conversa com o paciente, ele precisa entender onde ele está se metendo, riscos e benefícios da cirurgia e, o mais importante de tudo, a expectativa de ficar sem óculos. A gente não volta a ter 12 aninhos de idade enxergando bem para longe, para perto, em qualquer situação. A gente consegue dar independência dos óculos para a pessoa fazer a maior parte das atividades, mas o que a gente mais vê são pacientes operados por outros colegas que tinham uma expectativa fora da realidade, uhum, e daí ficaram decepcionados, entendi, com a cirurgia.
Entendi. Boa, vamos para o encerramento aqui. Queria te perguntar um pouco da tua rotina. O que, que você faz para manter a tua visão sharp?
Boa, então eu vou no oftalmo de vez em quando.
Você vai no seu pai?
Eu ia. Hoje eu vou em mim mesmo. Normalmente eu faço os exames que eu consigo. E parte do exame que eu não consigo, ele ou o Guilherme, que trabalham comigo, me ajudam. Mas assim, não tem nada mágico, né? Acho que sim, depois dos 40 você tem que ir no oftalmo. Seu oftalmo vai dizer a frequência adequada, não existe fórmula mágica, né? Pode ser anual, a cada 2 anos. O mais importante, comparar, quem está assistindo aí seu podcast, compara a visão de um olho e outro. Porque a gente não percebe quando a visão de um olho piora, o cérebro compensa isso. Então, às vezes o cara fala assim, opa, não estou enxergando bem desse olho. E daí tem que ir no seu oftalmo, né? E acho que ser saudável de corpo e de mente é o mais importante.
Colírio?
Para quem precisa. Não tem colírio necessário para todo mundo. Eu tenho olho seco, eu uso colírio para olho seco. Mas não tem que usar colírio para lavar os olhos, né? Você fuma maconha, você usa o colírio para deixar o olho branquinho e assim por diante. Quem tem doenças, claro, usam colírio. Mas não tem que usar colírio todo mundo.
E falando de colírio, eu reparo, vai lá na farmácia, você tem uma variação de preço muito grande, né? Você tem lá aquele colírio tradicional, aquela marca bem brasileira lá, de, sei lá, 15, 20 reais, e você tem uma miríade de produtos que vai de 80, 90, 100, tudo isso, né, obviamente, fora a prescrição. Isso ali o que é lenda, o que evita, o que não evita?
Então, meu pai brinca que é que nem água mineral, você pode tomar água filtrada em casa, ou você pode comprar água Voss, que descongelou do iceberg, não sei aonde. Para a imensa maior parte das vezes, o colírio é muito parecido, tá? E existe uma sofisticação. Então, alguns colírios não têm conservante, por exemplo, que é um remedinho que põe lá dentro para impedir que a bactéria contamine. Quem tem olho muito sensível não deve usar conservante. Daí você já vai para uma outra categoria. Esses colírios sem conservante costumam ter um filtro mais sofisticado, só aumenta o preço. Então, assim, Rubinho, eu tenho olho meio... Tem muita gente chegar e falar, eu tenho olho seco. Eu pingo colírio uma vez por dia. E, meu irmão, pode usar aquele colírio da avó, o mais baratinho, que está tudo bem. Diferente dos pacientes que têm doenças e precisam usar colírios mais sofisticados. Então, para alguns casos tem muita importância, mas precisa falar com o seu oftalmo, senão talvez você esteja consumindo um colírio muito mais caro, sem necessidade.
Legal, legal. Última pergunta. O que o Rubens de hoje gostaria de falar para o Rubens de 20 anos de idade, que você só descobriu bem mais tarde na vida?
Ih, cara, essas boas dicas para a vida são difíceis. O que eu diria para o Rubens de 20 anos atrás? Compre ações da NVIDIA e compre
do
Bitcoin.
Google.
Cara, eu me arrependo. Não comprei Bitcoin na hora certa. Devia ter comprado Bitcoin. Diria isso para ele. Acho que seria a melhor dica.
Muito bom, muito bom. Rubens, cara, super obrigado pelo papo. Fala. Esse é um daqueles papos que eu costumo dizer que é de alto ROI, né? Tem um retorno sobre... O ouvinte muito alto, né? Então, muita informação, super bacana. Muito obrigado por você ter achado um tempinho aqui para compartilhar com a gente. Para quem quiser conhecer mais, quiser ir na clínica, onde te encontra?
Estamos aí.
www.rubensbelfort, é isso?
É, clínicabelfort.com.br. Estamos às ordens, quem precisar. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, foi um prazer. Desculpa atrapalhar seu domingo. A gente ia gravar ontem, três da tarde, apareceu uma cirurgia de urgência de um paciente com câncer no olho em São Paulo. Fomos operar e desculpa ter mudado, mas...
Espero que ele esteja bem. Que bom.
Tá super bem.
Para todo mundo que tá ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Compartilha, deixa um like, aquela coisa toda. E até a próxima.